Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Guyton and Hall, Perguntas e Respostas em Fisiologia, de John E. Hall é um livro de revisão dirigido sobretudo à aprendizagem e à avaliação de fisiologia humana em cursos da área da saúde. Em vez de apresentar a disciplina como um tratado contínuo, organiza o estudo por meio de mais de 1000 questões de múltipla escolha, acompanhadas de respostas justificadas. A proposta é testar a capacidade de relacionar mecanismos, e não apenas reter definições isoladas. Sua abrangência inclui os grandes sistemas corporais, como cardiovascular, renal, respiratório, nervoso, endócrino e gastrointestinal, com atenção especial à homeostase, à integração funcional e à fisiopatologia. Um traço central da obra é a conexão com o Guyton and Hall Tratado de Fisiologia Médica. As explicações remetem ao texto base para estudo complementar. Figuras e diagramas também apoiam a interpretação de processos que dependem de relações espaciais, fluxos ou ciclos. Portanto, trata-se menos de um manual introdutório autossuficiente do que de um instrumento estruturado de revisão, diagnóstico de lacunas e consolidação conceitual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, questões de múltipla escolha como teste de raciocínio fisiológico. O formato de perguntas e respostas define a função pedagógica do livro. Em fisiologia, saber repetir que uma variável é regulada não equivale necessariamente a prever o que ocorre quando ela se altera. Uma questão bem construída exige que o estudante identifique relações de causa e efeito, por exemplo, como uma mudança de pressão, concentração. Estímulo neural ou secreção hormonal pode repercutir sobre uma função orgânica. Ao reunir mais de 1000 questões, a obra oferece repetição deliberada em ampla escala, cobrindo conceitos que costumam ser cobrados em avaliações. O benefício não está somente em conferir o gabarito, mas em confrontar hipóteses e distinguir alternativas plausíveis de alternativas corretas. Isso é particularmente relevante em uma disciplina na qual opções erradas frequentemente descrevem mecanismos reais, porém aplicados ao contexto inadequado ou em direção inversa. As justificativas das respostas ampliam esse processo, pois tornam explícita a lógica que seleciona uma alternativa. Assim, o livro pode ser usado tanto após o estudo de um capítulo quanto em revisões cumulativas. Seu limite também decorre do formato questões, não substituem a leitura inicial necessária para construir um mapa conceitual dos sistemas. O melhor aproveitamento surge quando elas funcionam como recuperação ativa do conteúdo e não como mera memorização de respostas. Em segundo lugar, homeostase e interação entre sistemas como eixo de integração, a ênfase em interação dos sistemas. Homeostase e fisiopatologia impede que a fisiologia seja reduzida a uma coleção de órgãos estudados separadamente. A homeostase descreve a manutenção dinâmica de condições internas compatíveis com a vida. Ela depende de sensores, vias de comunicação, órgãos efetores e mecanismos de retroalimentação. Por isso, um problema de regulação não pertence exclusivamente a um capítulo. Controle da pressão arterial, por exemplo, envolve coração e vasos, mas também rins, sistema nervoso autônomo, balanço de líquidos e sinais hormonais. De modo semelhante, a regulação do pH depende de respostas respiratórias, renais e de sistemas tampão. A estrutura de revisão do livro favorece a percepção dessas conexões porque apresenta questões distribuídas pelos principais blocos da fisiologia e demanda a aplicação de princípios em situações funcionais. A inclusão de fisiopatologia tem valor adicional a alterações clínicas, ajudam a revelar a função normal, pois evidenciam as consequências de falhas de compensação ou de respostas regulatórias excessivas. Não se trata de substituir o estudo de doenças por fisiologia, mas de usar perturbações como teste para os mecanismos básicos. Essa abordagem prepara o leitor para raciocinar em termos de equilíbrio, adaptação e compensação, em vez de decorar listas independentes. Em terceiro lugar, cobertura sistemática dos grandes domínios da fisiologia humana, a obra revisa os principais sistemas corporais de maneira organizada, começando por fundamentos como célula e fisiologia geral e avançando para membranas, nervos e músculos, circulação, líquidos corporais e rins, sangue, imunidade e respiração. Sistema nervoso, trato gastrointestinal, metabolismo, temperatura, endocrinologia, reprodução e exercício. for. Essa amplitude é importante porque a fisiologia médica requer domínio tanto de processos microscópicos quanto de respostas integradas do organismo. A fisiologia de membranas, por exemplo, sustenta a compreensão de potenciais elétricos e transporte de solutos. Esses princípios reaparecem na excitabilidade neural e muscular, na secreção e na função renal. Da mesma forma, os capítulos cardiovasculares e respiratórios não podem ser estudados isoladamente quando o objetivo é entender a oferta de oxigênio aos tecidos. A distribuição por sistemas ajuda a planejar a revisão e a localizar lacunas específicas. Quanto o conjunto de questões evita que o leitor permaneça apenas no nível de leitura passiva. Ainda temas menos centrais em muitos resumos, como fisiologia do exercício e adaptações em condições ambientais extremas, que ampliam o alcance aplicado da disciplina. A cobertura, contudo, é seletiva por natureza como livro de revisão, privilegia conceitos essenciais e recorrentes. Para explicações extensas de cada mecanismo ou para aprofundamento experimental, o leitor deve recorrer ao tratado correspondente. Em quarto lugar, justificativas e remissões ao tratado transformam o erro em roteiro de estudo. Um diferencial prático de Guyton and Hall, Perguntas e Respostas em Fisiologia, é não se limitar à indicação da alternativa correta. As questões são acompanhadas de fundamentação e de remissões às sessões correspondentes do Guyton and Hall Tratado de Fisiologia Médica, edição à qual esta versão está vinculada. Esse desenho cria uma ponte entre avaliação e aprofundamento. Quando o estudante erra, pode identificar não apenas que sua resposta foi inadequada, mas qual premissa, relação causal ou exceção conceitual precisa ser revista. A referência cruzada reduz a busca dispersa no livro-texto e torna possível retornar diretamente ao núcleo do assunto. Esse processo é valioso para uma revisão eficiente e questões acertadas, com segurança, podem receber atenção menor. Enquanto erros e acertos por eliminação revelam prioridades reais de estudo, também há uma consequência metodológica importante. A justificativa permite avaliar se a resposta foi obtida por raciocínio fisiológico ou por reconhecimento superficial de termos. Em disciplinas biomédicas, essa diferença é decisiva, pois problemas clínicos e avaliações integradas mudam o contexto sem necessariamente mudar o princípio. Naturalmente, o leitor precisa verificar a correspondência entre a edição do livro de perguntas e a do tratado que possui, já que paginação e organização podem variar. Ainda assim, a integração formal com a obra principal é mais robusta do que a oferecida por coleções genéricas de testes. Por último, figuras e diagramas apoiam processos dinâmicos, não apenas a memorização visual. As figuras e os diagramas presentes na obra cumprem uma função particularmente útil em fisiologia, campo que frequentemente descreve fenômenos dinâmicos e interdependentes. Curvas de pressão, fluxos, gradientes, circuitos de retroalimentação e sequências de ativação são mais difíceis de reconstruir apenas a partir de frases. Um esquema pode mostrar, de forma simultânea, variáveis, direção de efeitos e etapas de um mecanismo. A questão associada, então, exige que o leitor interprete essa representação, em vez de só reconhecê-la. Esse recurso é relevante para tópicos como hemodinâmica, ventilação, transporte através de membranas, função renal, controle hormonal e neurofisiologia, nos quais a compreensão depende de mudanças relativas e de relações temporais. A imagem, porém, não é apresentada como ornamento nem como substituta de explicação. Seu papel é reforçar a base conceitual que permite resolver a pergunta e compreender a justificativa, para aproveitar o material. É útil transformar cada diagrama em perguntas próprias: qual variável é controlada, qual estímulo iniciou a resposta, quais são os efetores e o que ocorreria se uma etapa fosse bloqueada. Essa leitura ativa converte a ilustração em instrumento de raciocínio. Em comparação com revisões exclusivamente textuais, o livro oferece, portanto, apoio adicional para estudantes que precisam articular representação visual e explicação mecanística. Em conclusão, Guyton Hall Perguntas e Respostas em Fisiologia é indicado principalmente para estudantes de medicina e de outros cursos da saúde que já estejam estudando fisiologia e precisem consolidar, verificar ou revisar o conteúdo antes de provas. Também pode ser útil a docentes que buscam questões para discussão e a leitores em prepassação para avaliações que cobrem princípios fisiológicos de forma integrada. Seu ganho prático é permitir um estudo orientado por evidências de desempenho e os erros apontam tópicos a retomar. E as justificativas ajudam a corrigir interpretações equivocadas antes que se tornem memorização persistente, intelectualmente. A obra reforça o hábito de explicar relações entre variáveis, pressão, fluxo, concentração, sinais neurais e hormônios, em vez de tratar cada sistema como um bloco independente. Ela se destaca entre livros de questões por sua vinculação direta ao Tratado de Fisiologia Médica de Guyton Hall. A remissão ao texto base dá às respostas uma rota clara de aprofundamento, enquanto a cobertura dos sistemas. O foco em homeostase e o apoio visual mantém a revisão conectada à lógica global da disciplina. Não é a escolha ideal como primeira e única fonte para quem nunca teve contato com os fundamentos, pois seu formato pressupõe consulta e estudo conceitual prévios. Como complemento de um tratado, porém, combina autoavaliação, explicação e organização temática de modo especialmente coerente. Se você quiser apoiar John E. Hall, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!